Boas, galera! Tudo bem? Eu tô precisando achar um bordão, porque desde que a gente ficou verdadeiramente semanal, eu não tenho mais bordão pro podcast. Mas aqui é o podcast Vamos no Pano mesmo, nosso podcast semanal
Semanal.
sobre vela oceânica. O que
Chato.
perdeu um pouco a graça, porque o legal era brincar que não tinha periodicidade, né? Era periodicidade indefinida, mas que definitivamente falava sobre vela oceânica. A gente continua falando sobre vela oceânica, mas a gente tá no episódio 62. Eu nunca gravei tanto em sequência assim, né? Continua sendo por diversão. A
Sim.
gente faz porque a gente gosta, a gente se diverte muito. E tem sido uma forma da gente rever os amigos, como a gente vai rever hoje a nossa super convidada.
Ah, já dei spoiler?
Ih, já falou quem foi.
Ah, mas
Não
tá
tem
na
problema,
tela, então,
tá na
Gael, tá
tela,
na
tá na
tela.
tela. É a parte do Brave, mas a gente já fala da parte do Brave aqui. O episódio passado foi
Não, tá
com.
na tela e a câmera não vira, né?
Não, mas Vivi, tem mais de uma câmera. São
Ah, é verdade. Ai,
três.
gente,
São
desculpa.
três. Não, não, é que sou a primeira vez aqui no estúdio. Mas vamos lembrar também que a gente bota no YouTube, mas o nosso foco é sempre no nosso. Até bem lembrado isso. O nosso foco. Não foco, mas a gente é um podcast de áudio, né? A gente começou lá no Spotify, lá no sítio na
Eu
pandemia.
tenho um no Spotify.
É verdade que a
É,
gente gravou
eu
por lá.
tenho da obra.
Isso, compensa, compensa falar de obra. Mas é o episódio 1. Aí, porque o pessoal que começou a seguir pelo YouTube, a gente no YouTube começou nos 50, com Hélio Magalhães e Beto Toledo. E aí a gente tá nos 62, todos no YouTube. Mas dos 50 pra trás é só no Spotify, né? Mas já expliquei isso. Então, bem-vinda. É a Patrícia Larica, que ninguém conhece por esse nome, é Paty do
Isso,
Brave.
e o Larica é sobrenome, tá, gente? Porque
Não é
eu
apelido.
posso pegar minha identidade, mostrar aqui. Tem gente que nem com identidade não acredita. Inclusive, tem gente que me chama de Larissa até hoje, porque fala: não, não é possível, não pode ser Larica, é Larissa. Tanto que se me chamarem, alguém chamar de Larissa, eu olho.
Então.
Porque
Tá
foram
bom,
anos.
Larissa. Tudo bem,
Pode
Larissa.
chamar de Larissa.
Bem-vindo a
Mas Paty
bordo.
Brave eu gosto mais.
Paty do Brave. Paty do Brave acho que vai te
Isso.
acompanhar para sempre, porque
Sim.
é.
Sim.
Mesmo que eventualmente, improvavelmente
É.
aconteça de ter outro barco.
E fui eu que dei esse nome pro Brave, não era
Não,
Brave.
mas o barco é do Sérgio. Você
Ai,
não veleja
ai, ai.
com seu marido?
Pode xingar,
Ele...
vai,
Não, é
vai,
brincadeira, a gente
pode
vai.
xingar. A gente vai chegar nessa parte da história.
Não, mas tem um
Vamos lá.
porquê que eu tô falando isso.
É. Aliás, ele não está aqui porque ele está no barco.
Exatamente, mas um abração e ele vai
No
ganhar o
barco dele.
presente dele.
No
Não, mas ó,
Brave.
depois eu tenho umas dicas pro motor, aí eu vou passar para você passar pro seu marido para ele fazer direito a
Nossa.
revisão, tá bom?
Tá bom.
Ela ficou
É que
vermelha.
teve um post desse que ela.
Não, eu sei,
Não.
tudo aqui é um bullying pensado, é pra deixar ela
Tudo
com
tem
raiva
um
mesmo.
fundo de ódio na
Fundo de
coisa.
ódio. Paty do
Tudo
Brave mora a
bom?
bordo.
Obrigado pelo convite.
Imagina.
Agora eu moro. Agora
Você tá um
eu tô
pé.
na quinta temporada, na verdade. São 5 anos desde que eu comprei o barco. Que eu comprei sozinha, mas hoje em dia o barco, só esclarecendo. O barco é meu e do Sérgio, ele é meu sócio no barco. Mas são 5 anos de lá para cá. E aí eu já morei de todos os modelos que você possa imaginar: marina, clube, poita, nômade. E agora eu tô eu na terra e o Sérgio no mar.
Isso, eu queria explorar bem isso,
Vamos
porque
explorar.
hoje tem. Quando eu comecei a falar em morar a bordo, era uma coisa. Era muito. Há 20 e poucos anos, ninguém. Você
Ninguém.
falava da volta ao mundo. Mas no começo da Cusco Baldoso, muita gente vinha fazer aula para dar a volta ao mundo, porque lia o livro do Klink. Agora, o aluno típico que chega lá, ele quer morar a
Morar a
bordo,
bordo.
encontrar a paz interior,
Isso.
alguns lerem os clássicos e não terem trabalho e
Isso.
se tornar youtuber. Que dá
Também.
dinheiro.
Isso.
Estão
É.
fazendo errado.
Deve dar. Deve dar. Para alguém, deve
Pra
dar.
alguém tá. Estão fazendo errado. Mas aí eu coloquei o título aqui, Vida a Bordo na Real, porque uma pegada
Boa.
boa que a gente tem contigo é que você tem a experiência de morar no barco, que eu reputo, para quem escolhe morar a bordo, é o barco do tamanho certo, e
Sim.
você morou em várias condições, né?
Sim,
Então você
não,
começou.
esse assunto eu posso falar.
É, eu sei.
E, inclusive, durante algum tempo, o meu mote no Instagram era Vida a Bordo Sem Filtros. Agora eu mudei. Eu mudei, está Vida. Peraí, calma, deixa eu lembrar. Vida Alternativa Possível. Por quê? Porque, na verdade, eu vou falar sobre isso ainda, mas eu tô saindo um pouco do nicho da vela. Eu não quero mais falar só com velejadores, eu quero falar com velejadores também, mas eu quero falar com pessoas que se interessam por transição de vida, que foi, na verdade, o que eu fiz, né? Eu deixei o mundo corporativo para ir morar num barco. Mas eu não sei se eu vou ficar eternamente num barco. amo, adoro, mas pode ser que, sei lá, daqui a 10 anos eu esteja num sítio. Ou com uma mochila, ou numa moto, eu e Sérgio. Agora não tem mais eu sozinha. Mas assim, então eu senti essa necessidade de dar essa expandida na linha editorial. Porque eu comecei a sentir que realmente o mundo da vela é muito nichado, né? Mas enfim, estou nessa transição aí também.
Como é que você encontrou o Brave? Foi seu primeiro veleiro?
Meu primeiro veleiro e acho que o último.
E você comprou sozinha, deu na telha, quer um barco. Brasília 32.
Não foi assim, deu na telha. Na verdade, eu tava passando um processo muito ruim, assim, na minha vida pessoal. Eu extremamente workaholic, né? Então, assim, eu sou designer. Aí todo mundo fala, faz o logo pra mim, na minha camisa. Não é esse design que eu faço. Eu trabalhava muito no corporativo mesmo. Eu trabalhava com branding de marcas gigantes. Então eu fui trabalhar em agências super grandes e depois eu fui trabalhar no cliente, que era uma multinacional, que eu morei no Chile. Então assim, eu morei em alguns países, morei no Chile, na Venezuela, eu ia para os Estados Unidos de 15 em 15 dias. Então assim, era uma vida muito louca. Então assim, era muito trabalho e era extremamente, assim, a minha vida era o trabalho, né? Então assim, o trabalho me definia.
Não tinha vida, então.
Eu não tinha vida, e eu tinha aquela escalada pra promoção, o que eu vou fazer depois, aí eu já tava sempre no LinkedIn, então assim, você tá no emprego, mas você tá no LinkedIn já vendo o seu próximo emprego. E se alguém te chamar, você vai, né? Então assim, troquei de emprego algumas vezes pra sempre nessa escalada aí de chegar em algum lugar. E em 2016, eu comecei a perceber que eu tinha chegado num lugar que parecia ser bacana, assim, eu tinha meu apartamento, morava em São Paulo, eu sou carioca, mas eu, no meio dessa história toda de vai morar aqui, vai morar ali, eu me estabeleci em São Paulo, tinha um cargo de diretora de criação, eu tava, sei lá, eu tava onde disseram que eu tinha que ir, né, só que eu não tava feliz, nem um pouco, assim, e pelo contrário, eu tava com várias questões físicas, doença, eu tava com, enfim, inflamações no corpo todo, insônia, bruxismo.
Quase um burnout.
Cara, foi assim, um pelo. Eu bati com o carro do nada, porque eu tava atrasada numa reunião. E aí você acha que eu fui ver se o carro tava batido, como é que tava? Não, eu fui pra reunião, porque eu falei, preciso ir. Então assim, eu tava nesse lugar, que eu ia falar um palavrão aqui, mas não pode. Mas eu tava nesse lugar horroroso aí. E aí caiu uma ficha, assim, uma ficha na minha vida, assim, que eu falei, cara, é isso? Falei, a vida é isso? Acabou? Eu vou dormir, tomar banho, acordar e trabalho. Dormir, tomar banho, levar esporro do chefe. Bom, então isso foi 2016. E não tinha veleiro até aí, eu não... até falo, já, em outras entrevistas que eu dei, eu falo, na minha família não tinha ninguém de barco, né? Porque normalmente o Brasil não tem um mercado náutico desenvolvido, uma cultura náutica, não tem. E então, quem sabe de barco, principalmente de veleiro, é porque tem alguém na família, um tio. Ah, meu tio tinha um veleiro, meu avô. E eu não tinha ninguém na minha família de barco. Tinha o tio da lancha, mas eu era muito pequenininha. Então, assim, eu me lembro vagamente do tio da lancha, mas eu lembro que eu amava. Eu amava o mar, né? Não a lancha.
Não, tá perdoado.
eu era muito pequena pra saber de tudo, da realidade. Mas, enfim, então, nesse processo de falar, tá, ok, minha vida tá uma merda, mas então pra onde que eu vou? E aí eu passei por um processo de estudar, enfim, contratei uma pessoa, eu tive um apoio profissional de uma coach. E engraçado é que, assim, eu comecei o processo com ela achando que eu ia resolver a minha carreira. Eu ainda tava achando que o problema... Eu tinha que dar uma ajustada na carreira. Só que durante o processo eu vi que não era nada aquilo, que eu tava fazendo tudo errado. A gente tinha um exercício que me marcou muito, que era um exercício pra gente... Enfim, é muito legal, eu recomendo pra todo mundo coach, e não é aquele coach do Instagram, a filha do Didi, não é isso, gente. É o coach, é certificado mesmo.
O Christian Barbosa.
O Christian vai te matar.
A filha do Didi agora. E assim, coach certificado, hein, tadinha. Ela até falou, gente, acabaram com o nome da minha carreira, mas enfim. Foi um processo incrível que eu tô aqui hoje por causa desse processo. Eu tava assim, ladeira abaixo, tomando caixinhas de tarja preta. Hoje eu não tomo mais nada, eu juro. Bom, só para resumir, porque a história é longa, começou a sair, saiu esse exercício dos valores e apareceu lá para mim, não vou lembrar exatamente quais, mas era ar livre, aventura, era novidade, era um monte de coisa assim, eram seis coisas que a gente, depois que saiu, né, do exercício, a gente se olhou e ela falou assim, tá, quais desses valores você está aplicando no seu dia a dia hoje? Aí ficou aquele assim, eu falei, nenhum. Ela falou, você tá entendendo que você tá tomando tarja preta? Você valoriza uma coisa, você tem uma essência que tá estabelecida dentro de você e você tá indo fazendo outra coisa. E aí eu falei, ah, não. Peraí, aí entrou o meu lado escorpião, que eu sou escorpião, pra quem não reparou ainda. E aí entrou o meu lado escorpião e falou, não, agora eu vou até o fim. Então a gente começou a fazer exercícios pra saber, tá bom, se não é essa vida, qual é, né? E era muito louco, porque nos exercícios saía mar, navegação, barco. E aí a coach perguntava pra mim assim, mas parte que barco é esse? Eu falei, eu não sei que barco é esse. Porque, eu morei no Rio de Janeiro. Eu olho pra câmera aí. Eu morei no Rio de Janeiro 27 anos, depois é que eu fui morar fora. E eu não reparei que tinha veleiro no Rio. Porque assim, não reparei porque minha vida me levou pro outro lado. Assim, meus pais não me colocaram na aulinha de otimista, sabe? No piraquê. Não tinha isso na minha família. E também não se falava sobre isso. Eu passava ali no Flamengo, na Urca e tal. E olhava os barquinhos. Ah, que bonitinho os barquinhos. Mas eu nunca tinha parado para entender a cultura de um veleiro, né? E aí eu fui realmente descobrir a cultura do veleiro através do hashtag sal. Isso... assim, indiscutível, porque apareceu na minha vida de uma forma muito louca também. O Adriano me mandou um e-mail pro meu trabalho, oferecendo os serviços dele de produção de vídeo. Ele ainda tinha produtora. Foi 2015 isso. Foi antes da minha crise. E aí eu falei, olha... Só que ele botou no e-mail, ó, aqui o portfólio da minha produtora e tal, que eu era diretor de criação de uma agência que também fazia comerciais, mas não era a minha parte. E ele tava prospectando. E assim, eu não lia os e-mails dos fornecedores que mandaram. O dele foi o único que eu li. E embaixo ele falou assim, olha, esse tá o meu portfólio e eu tenho um canal de YouTube que eu entrevisto pessoas que moram em veleiro. Era bem o início, assim, do canal. Aí aquilo me chamou a atenção, eu cliquei. Cara, e quando eu cliquei, comecei a ver um atrás do outro.
O hashtag sal no começo. O primeiro que eu vi, eu fiquei uns 15 minutos olhando para aquilo, falando que coisa legal.
Eu falei, cara, assim, descortinou pra mim um mundo que eu não sabia que existia. E aí eu vi o Bracuí, eu me lembro de um episódio que eu vi, cara, foi muito do início isso. Era um casal...
Um cachorro?
Que trabalhava com um cachorro que trabalhava com
moda.
É o primeiro. E eles moravam no Bracuí, e aí eu falei, Bracuí? E aí mostrava, assim, aquele gramadinho do Bracuí. Eu falei, gente, que sonho! Aí eu fui no Google, né? Bracuí. E eu falei... Cara, que lugar legal. E aí, como o casal do episódio trabalhava em São Paulo, eu falei, olha isso, eles fazem reunião em São Paulo. Eu falei, cara, é totalmente possível. Cara, aí eu levei aquilo pra coach. Falei, você me perguntou qual era o barco? Eu falei, seguinte, porque assim, eu não me identificava com traineira, com lancha, com escuna, sei lá, quais são os barcos que tem, né?
Assim,
jet ski. Eu não me identificava com nada. Eu falei, achei o barco. Aí ela, é qual? Eu falei, veleiro. Eu falei, gostei eu gostei da proposta do veleiro, né? Que é todo um pacote, né? De você ser autossuficiente, você usar o vento como propulsão, né? É que tem gente que não usa o pacote, né? Mas o pacote existe. O pacote ideológico do veleiro.
Sustentabilidade.
Sustentabilidade, exatamente. E eu falei, cara, muito legal, e é uma casinha e tal. Aí eu cheguei toda empolgada, falei pra ela. Ela falou, tá bom. Então agora a sua missão... é correr atrás, vai fazer uma aula. E aí, eu tava em São Paulo. Aí, nessa altura, gente, já tinham passado uns meses, eu já tinha pedido demissão. eu fui aquela assim, mas cara, minha vida tomou um outro brilho, assim. Eu pedi demissão e consegui alugar meu apartamento. Meu pai tinha falecido também no meio desse processo, então isso também foi fundamental, porque foi o que engatilhou tudo de eu pedir demissão. E só para vocês terem uma ideia de como que é o mercado de agência, de design, meu pai tinha falecido e eu falei, olha gente, eu preciso ir pro Rio, meu pai faleceu, eu vou no velório. E eu levei um esporro, assim, falei assim, mas você vai pro Rio de novo? Aí tá certo, né, vou ficar então. Aí que você fica meio louco,
claro.
Você fica...
Você entra no processo.
Entra num transe, assim. Aí depois veio o irmão do dono, que o dono falou isso pra mim. Falou assim, o fulano, que eu não vou falar o nome, falou, o pai dela acabou de morrer, você dá pra você entender isso? Ele, tá bom, vai. Então vai. Então assim...
Tipo, então vai...
Então vai, mas... assim, tipo, depois vai descontar do seu banco de horas, sabe assim? Gente, era doentio, doentio. Então esse era o mundo que eu tava, e que é um mundo muito glamouroso, né? Tem vários encontros e drinks e... Aí faz happy hour no trabalho, vamos virar a noite, então vou pedir cerveja pra todo mundo.
É, mas porque assim, vocês tinham que viver, né? Porque vocês já não viviam, vida, né? Então vocês traziam a diversão pro trabalho, né?
A
porque...
vida era o escritório. É. E se você quiser namorar alguém, que você namore alguém do escritório.
Porque daí dá pra conciliar.
Bom, aí... Bom, aí apareceu a coisa do veleiro. Aí eu já tinha pedido demissão. Aí já tinha ido cuidar da casa que meu pai morava. Aí eu tive um tempo pra mim, assim, pra me reconectar. E eu falei, cara, preciso fazer uma aula de vela. E eu sou apaixonada pela Ilha Grande desde sempre. Quando eu era menininha no Rio, eu fugia de carro, ia pra Ilha Grande, ia pra Mangaratiba. Não tinha flexible, não tinha nada. Era só a balsa.
Quando você pediu a demissão, você continuou em São Paulo?
Continuei em São Paulo. Ah, assim, eu já paulistei, gente. Tá. Eu sou aquela carioca que paulistou total.
Já não come mais pizza com ketchup?
Não. Eu não tenho nem mais família, então não tenho mais nada no Rio. Não tenho documento do Rio, nada. E aí eu falei... Enfim, eu comecei... Na época era Facebook, gente. Não tinha... Eu ia falar Orkut.
Eu ia falar, tá melhor que eu, era do Orkut.
Eu não tinha Instagram. E aí eu comecei a entrar em todos os grupos de vela. E aí começou a aparecer anúncio pra mim. Então apareceu Clínica de Vela Oceânica no Bracuí. Que eu já tava louca pra conhecer o Bracuí.
Com o André.
Com o André Freitas. E falava assim, volta à Ilha Grande. Aí eu falei, pronto, resolvi tudo. Eu vou fazer aula de vela, eu vou voltar pra Ilha Grande, que eu não ia há séculos.
É um sinal.
Eu falei, é um sinal.
E vai conhecer o Bracuí.
E vou conhecer o Bracuí. E aí eu liguei pra ele, falei, oi. Eu falei, olha, é o seguinte, eu nunca pisei no veleiro, tem problema? Ele falou, não, pode vir, que justamente é pra isso. Gente... Foi. Eu cheguei. Primeiro que eu cheguei numa casa do Bracuí, que você anda no gramado e tem um veleiro parado, né?
É o Born Free.
É o Born Free. Então eu olhei e falei, cara, o barco tá parado na porta da casa. Isso é incrível, né? E ele falou. E aí eu contei. Ele pedia pra gente escrever a motivação da gente fazer a aula e tal. Eram 6 dias embarcado. Então assim, eu já nunca pisei no veleiro, vou ficar 6 dias. Só que era verãozão, era janeiro. Aí, quando eu, ainda na casa mesmo, no pier, eu pisei no barco, eu falei baixinho, assim, mas eu falei pra mim mesma, mas eu falei assim, é isso. E aí, ele ouviu. Ele falou assim, é isso o quê? Eu falei, não, é isso, é isso. É veleiro. Aí, ele assim, mas como assim? Você não saiu nem do cais ainda. Gente, mas foi assim, uma coisa, foi um download que baixou em mim, assim. Eu não sei explicar, as pessoas perguntam, onde vem a sua paixão por vela? E, na verdade, eu não tenho uma paixão... especificamente por vela. Eu tenho uma paixão por navegação. Eu sinto, assim, que tem dentro de mim, tem alguma coisa que já sabia navegar. Legal. Não sei, tem gente aí que acredita em vida passada, não acredita. Eu, assim, pra mim é muito natural navegar. E navegar mesmo, oceano, assim, tudo, desde navegar costeira como oceano. E a vela juntou, porque com os meus conceitos de o que eu acredito, né, de sustentabilidade e tal. E a vela é incrível, eu amo física, né? Então você vê, você desliga o motor, né? Põe as velas, desliga o motor, você fica. Aí eu fiquei com essa cara assim, e o André riu pra caramba. Hoje em dia são grandes amigos, ele sempre me apoia, o barco ficou um tempão na casa dele. Ah, e aí você perguntou, falei isso tudo, você perguntou como que eu comprei o barco. Bom, eu comecei a fazer essas aulas do André, ele tinha vários modelos de aula, tinha aula de fundamentos, aula de regata, eu fui fazendo todas. E era um bate-volta, Angra, São Paulo. Mas, enfim, eu tava muito empolgada com isso. Aí eu acho que nessa primeira volta à ilha, que aliás não teve vento nenhum, a gente fez tudo no motor, que é normal de janeiro, né? Agora mudou tudo, já tem vento de janeiro. Mas na época não tinha. E eu falei, não, é isso aí. Aí eu comecei, eu quero comprar um barco. Aí ele, não, calma, você nem velejou direito e tal. Tanto que quando a gente voltou, ele falou, não, poxa, não dá, deixa todo mundo embora, você pode ficar amanhã? Eu falei, posso. Ele falou, vamos sair aqui na Baía da Ribeira? Que sempre tem um ventinho, que ele falou, pô, tô agoniado de você não ter velejado. Aí foi aí que a gente velejou mesmo. E foi aí que eu desligou o motor, eu fiquei com essa cara. E falei, vou comprar um barco. Aí ele só falava, calma, Patrícia. Eu falei, não, vou comprar um barco. Aí entrou a história de como eu achei o barco. Eu comecei a pesquisar, né? Pesquisar, internet, My Boat, não sei o quê. E eu tinha um preconceito com Brasília 32. Eu achava o Brasília 32 um barco tosco. Eu falava assim, esse barco é tosco, ele não tem acabamento. E realmente...
É simples.
E realmente é verdade.
É mais para um design.
Assim, aquele... O Brasília no interior, né? Ele não tem o acabamento que o Fast tem, aquele corinho, não tem.
Ele tinha o carpete ainda?
Não, esse que eu peguei, não. E então eu não queria Brasília 32. Aí eu comecei a ver. Aí alguém falou, né? Que eu acho que é a mágica pra quem fala, pra quem começa a ver coisa de veleiro, sempre tem alguém que fala assim: barco do Cabinho. Pega um barco do projeto do Cabinho. Aí falaram isso pra mim. E eu comecei: Cabinho, Cabinho, Cabinho. E aí eu vi Aladdin 30, Multishine, só que assim, os preços, né? E na época os preços nem eram.
Nem era o de hoje, nem era. Mas
não era mas era discrepante, assim. E o André falava pra mim: Patrícia, vai no Brasília 32, Brasília 32 é um custo-benefício bom, é um barco. Ele falava, é um barco mãe, é um barco que deixa você iniciante e tal. E eu lá querendo Aladdin 30, né? Só que a diferença de preço era o triplo, assim. E aí eu falei, putz, mas eu, cabeça dura. Aí eu acho que eu fui num churrasco lá do hashtag sal, do Bota Fora deles lá. E aí tinha um pessoal conversando, e o pessoal, não, porque tal, porque o Brasília 32 é muito bom. Eu falei, que saco, todo mundo fala de Brasília 32, eu vou ter que ver direito, né? E aí eu fui ver e realmente, assim, eu acho que essa relação do espaço interno com a robustez dele, e com o preço, porque assim, é uma equação, né?
Uhum.
Eu acho que se ele fosse mais caro do que ele é, aí não sei. Porque ele continua sendo robusto e espaçoso.
Quer te dar outras opções.
Mas assim, não tem o refinamento de um Delta 32, por exemplo, que é a mesma época, assim, ou um Fast.
Não anda que nem um Delta 32.
Mas aí a pergunta é, eu quero andar rápido.
Então, tá com pressa? Vai fazer regata?
Exatamente. E, inclusive, escutei recentemente de um amigo nosso que foi lá no Brave, que tinha um Brasília 32 e comprou um Delta 32. Quando ele entrou no Brave, ele falou: que saudade do meu Brasília 32. Aliás, é o que eu mais escuto. O André também teve um Brasília 32 na família dele durante anos, e a mãe dele entrou no Brave e falou: que saudade do Brasília 32.
Então, eu assim, apresentei pro Juca o Brasília 32.
Você foi criado em um.
Que eu fui criado em um.
Ah, isso veio de você, né?
O Brasília 32.
Mas você tinha alguma resistência a ele?
Não, eu nunca tinha entrado.
Assim, pro que a gente faz, escola de vela, pra gente o cockpit é muito importante. E aí o cockpit dele acaba sendo acanhado pra gente receber 4 alunos, por exemplo. Mas
ainda mais quando põe uma onda de leve.
Então, assim, tanto que a gente acaba...
É a nossa briga interna.
Quando a gente foi pro Velamar 33 como principal...
É um cockpit.
É por causa do... Mas a primeira vez que a gente velejou, eu fiquei impressionado como ele é equilibrado. Você solta.
E eu falei pra ele,
Solta a cana, na nossa casa que a gente tinha cana de leme. A gente soltava e o barco ia, né? Tem cana, tem os dois.
Então, a gente, inclusive, o nosso piloto tava meio desajustado. E o barco tava indo em S com o piloto, né? Aí eu, putz, caramba, vamos tirar... A gente tirou o piloto, o barco sozinho foi reto. E com o piloto eu tava em S. Mas enfim, em termos também de cockpit, o barco do Sérgio, que era 27 pés, o cockpit era maior também. Né?
Muito pequeno o cockpit.
Eu usava Fast 23 também, porque por causa de cockpit. Sim, o cockpit é o que manda pra gente. Ainda mais que aqui Guarujá é day sailing. Você não dorme no barco.
Sim. Mas aí, escuta, aí eu fui, me rendi ao Brasília 32. Falei, tá bom, vai ser um Brasília 32 então... E aí comecei a pesquisar, e olha que engraçado, né? O mercado de barco daquela época era outro. Os barcos ficavam parados,
anos.
Eu fiquei conversando com o dono do Brasília, do Brave, meses. Eu não tinha medo de alguém comprar. E aí eu tava vendo um em Floripa e tava vendo o Brave, que eu não vou falar o nome antigo dele.
Você escolheu o modelo do Brasília? Ou não?
Eu fui atrás
desse modelo
por causa da roda de leme.
Vamos embora.
Calma, mas isso interno, foi assim, anos atrás e agora
tudo
eu
bem,
já
tudo
tenho...
Bem, tudo
já
bem, tudo bem, tudo bem.
Outra posição. Amo a roda de leme, mas... Trocaria.
Tem coisas boas e ruins, né?
Eu achei pela parte interna, né? Que tem dois modelos do
esse
Brasília.
Esse é o geração 1. E o que eu tava vendo em Floripa era geração 2. E que era... Tinha um monte de equipamento eletrônico, né? Que a gente vê lá na lista do parece incrível, né? Você chega lá na hora, funciona. Mas Aí você vê no inventário e fala, não, mas tem piloto, tem profundímetro, não sei o quê. Esse meu não tinha nada. Só tinha um piloto. E que não funcionava, mas enfim. Só fui descobrir isso no meio do oceano. É... foi bem legal, inclusive. Mas o de Floripa, eu quase comprei, mas ele era, tinha um motor molde.
Ah, não, é.
É, aí eu não sabia, não entendia nada. É, eu... Aí alguém, acho que foi o André, falou,
só
não, molde
pra virar
não.
Poeta.
Falou molde não, e esse era um Volvo. E... que acabei trocando, né? Mas...
e nem era control, você trocou o Volvo por outro Volvo.
É, não, mas eu adorava
o meu
Volvo.
E fez bem, né? Não gostou do motor novo?
Adorei, não, eu, é bom, né? Eu tô até pra fazer um post sobre
isso. É uma grana,
isso,
porque... mas é bom.
Cara, mas eu vou te falar, é uma grana que... é porque, você assim, paga. Eu comprei antes da pandemia também.
É.
Então, eu comprei outra tabela. Hoje, talvez, eu não conseguisse comprar. É que... mas, assim, eu comprei antes de todo mundo trocar motor, eu tava trocando. Porque é o seguinte, eu fui ver a retífica do meu, era quase o meu preço. Era uma diferença de 10 mil, assim.
É.
E agora, hoje, não. Hoje, já... não,
mas quando eu vejo o Instagram deles... e ela abre aquela caixa.
É lindo.
É lindo.
É lindo.
Aí vamos dizer que eu não sou velejador, que eu gosto de motor. Mas não, mas aqui é manutenção bem feita.
Gente, mas motor não tem nada a ver.
É, mas eu tenho... bom.
Aqui,
deixa a pessoa aí pra uma tempestade, perto da pedra, vai ver se ela vai adorar o motor dela. E, gente, tem ângulos que o barco não vai. Eu explico isso pra quem vem e fala, ah, mas... por que que a gente tá no motor aqui? Eu falo, tem ângulo, e principalmente Brasília. O Brasília, ele tem um ângulo que ele fala, não vou, não quero. E aí, o motor vai... às vezes a gente liga o motor pra ajudar a vela, pra ajudar no ângulo, não é nem na velocidade. Não é que eu tô ganhando mais velocidade. Ajuda o ângulo. E, nossa, tirou de várias roubadas. Mas o motor, eu vou fazer um post sobre ele, porque ele fez 3 anos, né? E ele, assim, eu peguei uma foto dele do primeiro ano dele agora, tá igual. Assim.
É, mas...
igual não, né?
Mas vocês trabalham, vocês cuidam. Trabalham não, vocês cuidam.
De dente.
Não, é, mas tá certo. Como tá tudo certo. Do barco que vocês fazem.
É o nosso patrimônio, o nosso, né, a gente decidiu...
é a casa de vocês.
Botar um... mas enfim, calma. Aí eu comprei o barco sozinha. Não existia o Sérgio.
Ah, o barco não é o barco do seu marido. Eu vou apanhar.
Eu vou apanhar.
Ela vai me bater.
O Cartago é seu barco?
Não, é seu.
Ah, viu?
Ah, ele aprendeu. Em casa ele não faz a piada, né?
Essa besta.
Mas o que aconteceu? Nessa época que eu comprei barco, que foi finalzinho de 2017, eu não sabia onde o Sérgio estava. O Sérgio estava aí, navegando.
Lá no Benoá.
Mares. É, estava lá no Benoá. E eu fui buscar esse barco lá em Vitória. Essa parte eu vou passar rápido, porque ninguém precisa saber como é a compra de um barco de outro estado.
Cartório marítimo.
Tem detalhes estranhos, assim. Mas, enfim, trouxemos o barco, aí eu trouxe com o André. O barco na casa do André há 1 ano. Então, aí que entra... eu não sei se você quer me perguntar outra coisa, mas eu ia emendar na coisa
falando.
Dos modelos de morar, né? Então, assim, o meu primeiro ano com barco... eu vou te falar, eu fui 2 vezes no barco. Por quê? Porque eu acho que tem uma coisa que eu chamo de... é o pânico... como é que é? Pânico pós-compra. PPC.
O pânico de realizar o sonho.
Não, é quando você compra e você fala
e
assim...
agora?
O que eu faço com essa banheira? Onde eu pio isso? Porque não é igual um carro, né? O carro você estaciona ali. Comprei um carro, vou estacionar na ruazinha que tem aqui do lado... Não, o barco, eu,
comprar,
claro que assim,
é fácil, mas...
eu comprei, eu já sabia que eu ia ter que botar ele em algum lugar, mas é que chegou a hora real, assim, e aí o André me apoiou pra caramba, falou, Paty, paga um valor legal, justo, e deixa o barco lá em casa, ele tinha 4 vagas na época, hoje tem 2, e aí eu deixei o barco lá, mas por que que eu só fui 2 vezes? Porque eu ainda tava trabalhando, então assim, eu comprei o barco, eu tava meio que desmamando da agência, eu tava indo, sei lá, segundas, quartas e sextas, assim.
Mas você tinha pedido a demissão ou não, até então?
Ah, não, calma, eu pedi demissão.
Ah,
de
depois
uma...
você...
é que isso eu tô te falando, já foi 1 ano e meio. Depois eu voltei pra minha ex-agência de sempre, que é a Tátil, que é a agência do coração que o pessoal brinca que eu tenho temporada de Netflix lá, que eu já saí e voltei 7 vezes. E essa foi uma das vezes que eu voltei, mas eu voltei com projetos específicos, eu só ia segunda, quarta, sexta. Então eu tava nesse processo, aí eu avisei pra ele, gente, eu vou morar no barco e tal. Mas eu passei 1 ano, assim, nesse processo. E as 2 vezes que eu fui no barco, eu fui, assim, dirigindo, só tinha um fim de semana pra ir. Aí eu chegava, ficava olhando pro barco, assim, tipo, que eu fiz da minha vida? Porque assim, você não sabe nem por onde começar, né? Porque assim, até você comprar, ninguém te conta exatamente tudo que você tem que saber sobre
o... Senão ninguém vai comprar.
Só que aí depois você compra, um minuto depois você compra. Então, vamos lá, você tem que rever o motor, você tem que isso, tem que aquilo, você tem que estalhamento. Então, deu aquele, o PPC, o pano, e eu dei uma travada. Então, esse primeiro ano eu até meio que desconsidero, assim. Eu fui, aí eu dormia no barco, assim, ficava, abriu os olhinhos, ficava olhando, assim. Falava, caraca, eu comprei um barco, aí voltava. E aí tá, aí passou esse ano, aí eu peguei. No... Só que aí, eu tive que tirar o barco da casa do André, e aí eu fui pra minha segunda temporada. Eu fui pro Icar. Yacht Club de Angra dos Reis.
Que é, né? Legal, né?
Que é legal. Você tem direito a ficar... Não sei se ainda é assim. Você tem direito a ficar um ano sem comprar a joia. É pra você testar. Aí, se você gostar, aí você tem que pagar a joia. Então, assim, eu fiquei esse um ano certinho. A mão de vaca. Não é isso. Não é isso. É que eu não... eu sempre sonhei em ser nômade do mar. Então, assim, não faz sentido nenhum eu ser sócio de um clube.
Porque você vai ficar presa.
Não, eu vou navegar e ir pagando o clube lá, sabe?
O condomínio, né?
Um condomínio que eu não tô nem usando. Então, assim, por isso que eu decidi. Mas o Icar é muito legal e tem um custo bem razoável. Tem uma estrutura ótima, inclusive melhorou muito da época que eu fui pra agora. Tem agora um monte de coisa que não tinha. Muito legal.
A gente ficou num chalés lá uma vez.
Foi bem legal. Então. Numa regata, né?
Num festival.
Isso é muito bom, porque você pode ficar no chalé. É muito legal.
Tava no barco de amigo, aí pra nós dormir a gente foi pro chalé.
Exatamente. E pra mim foi incrível, porque assim, nessa época eu não tinha experiência nenhuma. Eu não sabia navegar direito, eu navegava... Eu ainda era muito dependente do André, então eu ainda contratava ele pra sair no bar comigo. E a vaga da casa do André era muito complicada pra sair. Era atrás de um outro barco, num canal estreitinho, que tinha uma lancha gigante do lado que se eu batesse. E aí, então isso me acuava um pouco, por isso eu acho que eu fiquei um ano também indo pouco. E depois que eu passei pro Icar, eu saí muito mais, porque é poita, você solta a poita e sai, então não tem a coisa da manobra, né? Porque, gente, manobrar de ré, com Brasília 32, com pé de galinha, ele não vai, né? Ele não vai, mas
ele faz o que ele quer,
Sempre tem gente que fala pra mim assim, eu não tenho problema nenhum pra dar ré. Eu falei, deixa eu ver seu barco. Ah, é rabeta, né?
É, né?
Tá bom.
Vai no pé de galinha.
Vai no pé de galinha.
Sem skeg.
Então, e aí eu fui pra Poita. Aí foi muito legal. Foi um ano, assim, que aí eu desabrochei, assim. O André foi pra África na época. Foi fazer um trabalho na África. E aí, foi aquela assim, tipo, cortou o cordão umbilical à força, assim, né? Porque senão, acho que eu estaria lá grudada. Porque era muito conveniente, né? Eu fiquei ali com ele me dava todo o suporte. Né? Mas, realmente, ele falou, não, você tem que voar sozinha agora. Eu falei, tá bom. E aí, foi ótimo. Foi um ano que eu fiquei no clube, mas eu ainda morava em São Paulo. Aí... Passou o ano do Icar, eu falei, bom, vou ter que tirar o barco daqui, porque...
Não, vou comprar já que vai te prender.
E aí eu já tava pensando em ficar muito mais no barco, assim, então eu fui reduzindo. O pessoal não fala assim, você largou tudo, foi morar no barco? Eu falei, não, gente, é uma transição.
É gradativo.
Ainda trabalhei, juntei, cara, muito do dinheiro das obras que eu fiz agora, é o dinheiro ainda daquela época de trabalhar agora. Porque assim, gente, charter não paga a conta. Eu preciso contar esse segredo que muita gente me escreve, né? Fala assim, dá pra viver de charter? Eu falo, depende do barco, depende do estilo de vida.
Depende, você chama de vida.
Depende da manutenção que você vai fazer no barco. Se você não fizer manutenção nenhuma, deixar o barco ir deteriorando, aí dá. Agora, se você pensa direitinho, dois anos, apitar o fundo e tal. Aí eu falei, vou pra Marina Bracuí. Porque eu fiquei, eu troquei minhas vigias com o Rafa Renewables.
Ah, meu sonho. Meu sonho, gente, chamou Rafinha.
A gente não é merchandising da clínica de vela, do Rafa.
Não, é tudo amigo. Tudo amigo. Tem problema.
Eu troquei, eu conheci o Rafa realmente contratando o serviço dele. Eu troquei as vigias. E o Rafa falou assim pra mim, pô, Paty, por que você não vai pra Marina Bracuí? Eu tô lá, tem uma galera legal lá. Porque eles brincavam que eu era Cinderela, porque no Icar tem o seguinte, o Icar é poita, então pra você vir da terra pro seu barco, tem um barquinho lá, da Cocoroca, lá da Náutica. E eles terminavam às 5 horas em ponto. Era 17 horas em ponto, fechava o barquinho. Então eu ia encontrar com eles no Bracuí e tal, e eu saía igual o sapatinho de cristal. Gente, são 10, eu não vou conseguir voltar pro barco. E eles assim, pô, padre, para com esse negócio de ficar... a princesa Cinderela, não sei o que e tal. E aí eu falei, ah, tá bom, vai. E aí realmente, aí o Rafa me apresentou a galera do Bracuí, todo mundo muito legal, o Felipe, o Velejar Brasil. Eu chamo o Felipe de Velejar Brasil até hoje.
Eu chamo de coisas muito piores.
Ó, aí tinha o Renan, a Mari, tinha uma galera. E aí, se eu não falar todo mundo aqui, vão ficar chateados, vão chorar. Mas aí eu fui pra Marina Bracuí. E aí, sim, aí eu posso dizer que eu fui morar no barco. Porque fiquei realmente morando lá. E aí deixei o carro lá. E aí comecei a fazer o bendito boat office. Só que quando você tá na marina, é tranquilo, né? Eu tinha um ar-condicionado de janela, porque o Bracuí é uma marina que não cobra energia à parte. Tem algumas que cobram. Eu não sei se ainda é assim, tá, gente?
É.
Isso foi em 2019. Então eu tinha um ar-condicionado de janela, o barco não balançava, eu tava lá, montei minha estaçãozinha de trabalho e tava trabalhando. E tinha meus amigos, eu tomava café da manhã, tinha o Marisco, ai, Karine, Naldes, enfim, saudade. A gente tocava violão, olha, gente, era uma colônia de férias aquilo. E a minha mãe, quando eu decidi comprar barco, ela falou assim: minha filha, você vai virar daquelas pessoas solitárias. Eu acho que ela imaginava lá o Amir Klink remando no Atlântico. Eu falei, não, mãe, não vou ficar solitária. Aí tinha dia que eu ligava e falava assim: mãe, eu tenho que fugir para não encontrar ninguém, porque assim, as pessoas realmente se encontram ali. A Marina era muito divertida. Não tinha um dia que se eu falar, ah, hoje eu quero ficar sozinha. Não tinha. Eles iam lá dentro me buscar. O Felipe era na vaga do lado, então eu já acordava com a carinha dele, assim. Então foi uma época assim, divertida de boat office. E aí eu digo para todo mundo que me pergunta: ah, morar em Marina é bom? Olha, morar em Marina é conveniente e pode ser muito bom se você, por exemplo, tiver um boat office. Porque o boat office no mar boiando
Na
é
âncora, morar na
dureza.
âncora.
Eu faço, mas assim, é para os fortes. No meio da reunião entra um CB, né? Aquela coisa, mastro balançando, e você na
Tendo que
reunião,
manter a
assim,
calma, né?
fingindo que tá tudo bem, e aí eu olhar pro Sérgio: pega o meu negócio e tal.
E a gestão de energia, né? Porque
A
na
gestão
Marina
da
está no cabo
energia,
lá.
exatamente. Exatamente. Então, assim, eu já tive que sair de reunião porque estava acabando a bateria de tudo, do laptop, do coisa. Ou já tive que ligar o motor a diesel no meio da reunião para manter a reunião. Porque também na minha área o pessoal é fofo, né? A reunião é 1 hora. Não, aí quando você vê, tá 2 horas e 30, assim, aí não dá. Bom, então morar em Marina é muito bom, principalmente essa coisa assim de para quem tem carro, né? Ali no Bracuí, por exemplo, que é longe de tudo. Ah, vamos no supermercado. Aí você desce do barco, entra no carro, vai. Então, assim, é um mundinho Nutella.
Uma casa de praia,
É uma casa
quase.
de praia, cheia de amigo, festa, churrasco, divertidíssimo. E aí foi lá que eu encontrei o Sérgio, né? Inclusive, Juca
A
estava
gente
lá.
estava presente.
No meio da
Foi
A gente
aquele
sentiu o
dia.
clima,
Foi.
hein? Mas ele achei que já estava rolando antes.
Não, eu
A gente
conheci.
comentou.
Eu conheci ele no jantar do Encontro dos Brasília do segundo ano.
A
Agora eu não
camiseta
sei.
azul, né?
Camiseta azul que ele usa até hoje. E aí o Juca estava lá. Mas enfim, isso foi pandemia. Então vocês veem como a pandemia a gente estava fazendo churrasco, fazendo evento, fazendo tudo. Não, mas foi mais para
Não, já
outubro.
tava, já tá.
O início da pandemia foi complicado. Aí conheci o Sérgio lá. O Sérgio tinha o barco dele, que era o Caruquinca. Adorado, a gente ama esse barco. Mas a gente ainda ficou com dois barcos uns meses, assim, né? Porque a gente tava se conhecendo, não é mesmo?
Antes
Mas
de juntar
é
Genoas.
prudente, de
É
juntar, é
prudente.
legal você viver um pouquinho. Ah, mas o nosso caso ali foi. Eu acho que, assim, já tinha passado pela nossa cabeça vender um dos dois barcos, assim, no primeiro mês. Só que, falei, não, peraí, dinheiro, vamos fazer essa gestão direitinho. E aí acho que foram uns 4 meses a gente vendeu o Caru, e aí ele comprou metade do Brave. Então agora o Brave, respondendo a essa pergunta, é um barco compartilhado.
Compartilhado. A vida também.
O que dá umas brigas, porque eu sou a certinha, quero fazer tudo certinho no barco, e
Eu
ele não
sou
é
indiscreto.
tanto.
Eu ia perguntar, porque pelo que a gente vê assim, o seu perfil é mais certinho mesmo. E ele já é mais filosófico.
Soltão, né? Soltão. Mas ele, não, ele cuida muito bem do barco, mas ele não é tão certinho. Ele fala que eu sou
Ele não segue a
planilhada.
planilha. A gente sabe como é
Pois
isso.
é. Só que assim, só que tem muitas coisas que ele não tá errado, sabe? Eu aprendo muito com ele, assim. Às vezes eu sou demais, assim. Então eu aprendo com ele e ele mudou muito também agora. É. E a gente, então, o nosso casamento, assim, vai, quando a gente se juntou mesmo, ele foi morar no Brave, foi quando chegou o motor novo, que já estava encomendado. Demorou 3 meses para chegar da Suécia. É porque eu pedi o 20 HP. O 30 HP tem para pronta entrega, mas eu queria o 20. Eu falei, eu não preciso de um 30, vai que eu quero um 30. Ah, mas é só um pouquinho mais caro, não interessa. Eu queria o 20.
Mas é peso a mais, consumo a mais.
É. Não, e amo esse 20zinho, ele é uma pitulinha, ele é desse tamanhozinho.
É muito
lindo. E aí foi assim, nossa primeira missão. Eu brinco com o Sérgio que a gente faz missões, né? Nossa vida é uma missão atrás da outra, assim. Não para.
Mas eu já volto pro Sérgio.
Tá.
Deixa eu voltar aqui pro... Não tem roteiro, mas tem.
Tá.
Aí só pra gente... Porque já uns 3 episódios aqui, eu boto o tema e a gente emenda na conversa e eu não entro no tema.
Vida real.
Qual, é muito fácil a pergunta, é super tranquila. Porque hoje eu classifico alguns entre sonhadores, que é os que só ficam vendo videozinho, vivendo a experiência alheia e criam certezas, assim, incríveis de como é sem nunca ter visto. Sim. A ponto de você deve passar por isso lá nos seus clientes. Às vezes eles te ensinam coisas que é o seu dia a dia e eles nunca tiveram a bordo. E a gente tem os mais realistas. Mas, na real, essa história de viver a bordo, como é que é?
Cara, tem
na
dois...
Na real.
Tem dois viver a bordo. Tem o viver a bordo com dinheiro e o viver a bordo sem dinheiro. Então, assim, se você vai morar a bordo num barcão, com ar-condicionado, com água quente, com cabine fechada, com marina... Cara, é maravilhoso morar a bordo. E maravilhoso e fácil, digamos assim. Porque eu já escutei muito assim de, você está fazendo drama para pegar água. É só pegar água. Eu não. Só pegar água que você abre a torneira aí da marina e sai a água, né? Eu não.
Quer achar a poita d'água? Quando tem?
Só para dar um contexto aqui, que eu falei que eu morei em marina, mas depois que conheci o Sérgio, a gente decidiu sair da marina, que eu não me sentia segura de sair sozinha da marina. Eu sempre sonhei. Mas eu não tinha experiência ainda o suficiente. Uhum. Eu tinha alguns medos de ser mulher sozinha aqui. Tem. Por exemplo, eu quando ficava alguns dias fora, sozinha, eu não ficava mais do que uma noite numa ancoragem. Eu ficava mudando de ancoragem, pra não ficar marcada ali, né? Enfim, são coisas que com o Sérgio eu relaxei pra caramba. Então, quando a gente se juntou, eu falei, não, vamos sair da marina. Então, aí foi a terceira temporada, que foi, vamos ser nômades. Mas aí... Voltando para sua pergunta, aí tem o pessoal da marina, com grana, com tudo, e tem o pessoal nômade, que a gente chama, ou você chama de selvagem, e mora no selvagem, é o nômade que mora na âncora, vai. Então assim, vocês não têm marina? Não, eu não tenho marina, entenda isso, assim, porque tem muita gente que não entende isso. Mas como é que vocês fazem? Então, a gente vai morar na praia, que dá vontade. Só que assim, dentro do contexto de clima e de... Uhum. Eu preciso ir ao supermercado, então eu não posso me afastar muito da cidade. Ou, enfim. E aí, morar na âncora, aí entra a vida real mesmo. Aí é vida real. Assim, tá calor? Tá calor, vai ficar suando.
Mas faz calor a bordo? Você acorda 3 da manhã suada, assim?
As meninas me escreveram hoje, falaram assim, Paty, tem forno no Brave? As meninas que vão no bar. Depois eu falo sobre isso. Aí eu falei, tem, mas é proibido de usar. Só de abril a setembro a gente usa o forno. Não tem a menor condição de usar o forno agora. Não, a gente já usou, tá? No verão. E assim, até de noite não sai o calor. Então assim, é calor, balança, acaba a água, tem que racionar a água, sim. Você já tem que usar água, na verdade você tem que fazer o seu roteiro pensando no próximo ponto que você vai pegar água. Então, assim, ali, aqui na Costa Verde, a gente já mapeou, a gente já sabe onde a gente consegue pegar. Só que as coisas vão mudando também. Tem lugares que fecharam a bica, que vandalizaram a bica, ou botaram um cadeado na bica, que tá acontecendo muito.
Tem questão da previsão também, né? Porque às vezes você se programa, mas a previsão fala, vamos para outro lugar, porque não é obrigado.
Exatamente. E eu li uma frase agora em inglês, mas eu vou traduzir, que fala sailing is about not sticking to the plan. E assim, velejar é sobre não manter o plano. Não porque... tem.
Exatamente.
Só que isso são várias variáveis. Eu tenho que saber o clima, mas eu tenho que saber onde eu vou pegar a água. A gente acabou ampliando muito o nosso tanque de água, porque a gente sempre sonhou em fazer... travessias oceânicas, se a gente continua sonhando. Na verdade, a gente fez, né? A gente foi, a gente foi pro sul e voltou. Mas a gente quer subir a costa do Brasil, né? Mas é que
Júlia tá aí, Júlia tá aí.
É que a planilha ainda não colaborou.
Ela não quis ainda.
Ela não quer ainda. A gente tem que pintar o fundo do barco, enfim. Então, a gente ampliou muito a capacidade. Hoje, a gente tem 500 litros no Brasília, que é coisa pra caramba. Então, a gente... consegue, por exemplo, 500 litros para mim, para o Sérgio, dura 10, 12 dias. Agora, colocou o charter, o hóspede, esquece.
É meio-dia.
Dependendo do hóspede, né, Vivi? Vivi, nossa piada interna. Ela sabe. Ela foi duas vezes, na segunda vez ela falou, Paty, agora eu já sei racionar água. Eu falei, que bom. Mas, assim, botou o hóspede no meio. Aliás, a gente aumentou muito também o tanque do barco por conta dos charters também. Porque a gente não precisa... Quando você tem pessoal que faz charter, que tem marina, faz o charter, volta pra marina e enche. Sim. A gente não sei se vai dar pra encher. Às vezes a gente só consegue encher um pouquinho.
E sem água?
Sem água não dá, né, gente? Então... você tava falando da real. Então, assim, água é... A realidade e vai cair.
Âncora, mas na âncora fica barato viver a bordo.
Fica. Olha, eu digo para as pessoas assim, que eu e o Sérgio, a gente não gasta nada. A gente não compra roupa, a gente não tem plano de saúde, a gente tá assim, hippie. A minha mãe fala, vocês viram hippie. A gente gasta muito pouco. A gente gasta em supermercado.
Comida.
E um restaurantezinho ali, um negócio, um barzinho. É isso que a gente gasta.
É o
Brave, né? E assim, sabe mãe que não compra nada pra ela, mas vai na loja, compra tudo pra criança, tudo de $1 milhão? Eu sou assim, eu vou na loja de Náutico, o Sérgio, não! Ela fala, não, essa corrente aqui o Brave tá precisando. Aí assim, eu quero comprar a melhor, entendeu? Aliás, isso é uma coisa que eu não me arrependo. Eu coloco tudo do melhor no Brave.
Isso eu vejo, gosto.
Cara, não, e dá uma paz de espírito, porque eu já tentei botar uma coisa paralela, não sei, e eu sei trocar e botar outra.
E outra, né? Só casa, né?
Automático, bom de porão, corrente. Compra essa corrente aqui, que gente, ela é boa.
Ainda mais que tá na âncora.
O guincho, por exemplo, me ferrei. Botei um guincho que em 2 meses ele não funcionou mais, aí oxidou, bababá, mas eu vou salvar ele.
Não, e é sua casa, né? Como se você estivesse comprando um sofá pra casa.
Exatamente.
Mal e mal comparando.
E é uma casa que a sua vida tá dentro dela, então, né? Porque assim, na casa, se o sofá for ruim, você não vai morrer por causa disso. Mas no barco, se a bomba de porão for ruim...
Talvez.
Talvez, bem talvez, né? Que acho que é meio mito isso também, né? Dá pra morrer no veleiro? Dá, mas tem que ser ruim, cara.
Não, tem que... Não.
Tem que ser ruim.
O veleiro é a embarcação mais segura que existe. É mais fácil na escuna. Às vezes o pessoal tem medo de andar no veleiro e anda na escuna.
Na escuna,
se todo mundo for pro lado ver o golfinho, aquele negócio vira, dependendo do mar.
E tem histórias aí dos anos 80,
Cabo
Frito, lembra?
Vixe. Agora... O veleiro perdoa muito. Ele já está na embarcação de sobrevivência.
Sim. Mas eu falo muito isso, porque tem gente que briga comigo, que fala, Paty, você fica falando que tem que fazer manutenção o tempo todo, não sei o quê. A manutenção de veleiro é igual a de uma casa. Eu falo, peraí. Aí eu falo, a sua casa tem motor a diesel? Não, não tem. Ah, tá. A sua casa, se você não consertar alguma coisa, ela afunda? Não afunda. É igual, gente. Tem coisas no barco. Tem coisa na casa, você pode deixar 1 ano, 2 anos sem consertar. No veleiro tem coisa que tudo bem, dá pra deixar 1 ano, 2 anos, né? Tem uma lista. Mas tem coisa que não dá, entendeu? Sei lá, travou o leme, acabou. Vai parar tudo até resolver o leme, né? Então tem esses mitos, assim. Mas por que a gente tá falando da vida real?
Da vida real,
como é que é? Porque eu tenho sonhadores, aí a gente fica parecendo, às vezes, pessimista. Eu tô nesse time também. Às vezes eu vou lá, não, mas eu queria comprar uma Record 16, morar aqui no Guarujá, porque eu vou pagar menos marina, porque é 16 pés, isso. E aí todo final de semana eu vou pra Ilhabela. Aí eu falo, gente, não tem como dar certo um negócio desse. Você é pessimista. Mas não é isso.
A gente é do time dos realistas, e assim, eu já tive muita gente que me agradeceu, pessoa que eu nunca vi na vida, que entrou no meu Instagram e falou, cara, obrigado por você ter me mostrado as coisas e falado o que você tá falando, porque é o seguinte, eu ia comprar um veleiro e eu não vou comprar mais. Porque eu vi que eu tava fantasiando. Ele falou, e a pessoa me agradeceu, falou, valeu. Eu vou fazer charter, eu vou fazer aula, mas eu não vou comprar. Porque, cara, eu falo uma... Ó, quer ver uma coisa que eu tô sentindo na pele agora, esse último ano. O veleiro é gaiola de ouro, cara. Eu não posso sair, eu não posso deixar o barco. Porque como eu não tenho marina... Quando eu tinha marina, era ótimo. Ah,
é isso que eu ia te
alguém
perguntar.
Me chamou pra algum lugar, eu tranco o barquinho e vou embora. Agora que é na âncora...
Isso que eu ia perguntar, como vocês fazem então, quando vocês gente... querem sair, não dá.
Não dá. Tem ou sai um de cada vez, tipo, o Sérgio tá lá e eu tô aqui. Ou a gente... Aluga poita,
sim.
Que a gente já tomou vários ferros de ponta disso.
Vocês
lá
fizeram isso em Floripa, não foi?
Em Porto Belo, a gente alugou uma poita que a gente descobriu que o cara cobrou 5 vezes mais caro pra gente, porque a gente era de fora. E a gente era a única... Bom, fizeram a gente acreditar que era a única que tinha, tá? A gente conversou com o Caissara, e olha que a gente tem entrada com o pescador, com o Caissara, mas eles... Foi um esquemão ali que a gente pagou uma fortuna numa poita. É, então, ou a gente aluga poita,
ou sai cada um de cada
ou
vez.
Ou um de cada vez, exatamente.
Ou sai e fica com o coração na mão sempre.
É, a gente...
um mau tempo, isso. Aí é Nossa Senhora do Veleiro.
Quando a gente
poita.
Deixa ele ancorado, o máximo que a gente deixa é umas 6 horas, assim. Tem muita gente que deixa ancorado dias, tá?
Ai, coragem. Pra
dos vagabundos, tá lá pra isso. Beleza, cada um faz o que quer. A gente não deixa, então é aquela coisa, sabe? Por isso que eu falo que é gaiola de ouro. E você não aproveita a parte cultural de Paraty? Eu falo, não. Eu não fico em Paraty vendo a Flip, vendo festival de jazz. Aí vão falar, já sei, vão falar que eu sou dramática, que eu sou pessimista. Né? Porque tem uma galera lá que aproveita tudo. Que vai em tudo, vai em todas as festas. Cara, mas é uma galera que deixa uma... ancorado, eu não consigo, eu fico lá no festival de jazz pensando, puta, o botinho. Ah, porque é isso, você tem que pensar no barco e no botinho, porque roubam, né? Então eu fico, puta, o botinho, a maré, tem a maré também, se você pegar a maré errada, a gente já pegou com lama, até coisa, aí eu prefiro não sair, entendeu? Mas eu vou, talvez isso a gente tire na edição, tá? Porque eu vou tomar muita pedrada.
Ah, de boa, tá de boa.
Eu tô acostumada a levar pedrada, gente.
Eu também sou
a que falo as coisas.
Porque aqui, a gente tem um, eu falo a gente porque a gente faz coisas diferentes, mas acaba funilando
a
mesma linha. Mas o que acontece? A gente recebe muita gente com um sonho e a gente ama esse negócio, mas a gente não fica mascarando. É difícil pra Dedéu, algumas coisas.
E é o que você falou, tem que amar. A pessoa fala, eu quero ter barco, não sei o que. Você ama muito isso? Ah, não sei ainda. Beleza, então vai lá navegar. Navega bastante, depois você volta aqui e me diz se ama. Porque se você amar, tá certo, tá tudo certo.
É. Passa umas férias, né? Passa um mês num barco, umas férias.
Tem experiências que hoje
ver.
É fácil, sim. Antigamente não era, né? Por falar em experiências, o que que você faz a bordo hoje? Quero ir por Brave. Como é que eu faço? O que que eu faço?
Experiência, porque... antigamente eu não chamava de charter. Aí eu fui e falei experiência. Aí todo mundo fala experiência. Aí fala vivência. Aí todo mundo fala vivência. Aí agora eu mudei. Agora eu tô falando encontro. Eu não quero falar a mesma coisa que todo mundo.
Aí com a gente é o modo mais inteligente de velejar. Todo mundo tem o mesmo slogan.
Pois é. Não, hoje, porque tudo muda, né?
Hoje.
Not stick to the
2024.
2024. O Sérgio tá fazendo charters mesmo.
No Brave.
Tradicionais. E recebe pra pernoite casal e pra passeio do dia até 4 pessoas. Até 5 pessoas. Aí pode levar cachorro, criança, tudo. Mas pra pernoite é um casal. Ah, mas não pode.
Pessoa sozinha também pode.
Ah, pessoa sozinha também.
Mas
só que vai pagar
casal.
O valor
do sim. Casal.
Ah, mas você disponibiliza uma cabine.
Não, não é a cabine, pronto.
Usou a cabine e assim, a diária do barco é a diária do barco. Para até 2 pessoas. Na verdade, até a pessoa vai sozinha, ela devia pagar mais, porque ela tá com o barco inteiro só pra ela. E 2 skippers pra ela, mas enfim. Não, é esse valor. E eu comecei agora em 2024, não anunciei. Na verdade, é um projeto meu que eu nem vou anunciar, mas eu tô fazendo encontro de mulheres no Brave. Aí o Sérgio, eu falo, Sérgio, beijo, vai dar uma volta. E é um fim de semana e eu recebo 4 mulheres. E a gente fica juntas e assim, tem coisa. É uma convivência entre nós mesmo. A gente vai velejar, vai mergulhar, vai conversar, vai cozinhar. É o Clube da Luluzinha no Brave. E aí, por que eu falo que eu não vou anunciar? Porque realmente não haverá anúncio. É, eu tô fazendo por indicação. Então, eu falo com algumas mulheres que eu sei que tem. Porque, assim, nesses 5 anos, muita gente veio falar comigo.
Você sabe que agora vai todo mundo te mandar no direct.
Pode mandar
no Sailing Brave, @sailing.brave.
Eu quero fazer bimestral. Então, o primeiro vai ser agora em janeiro. Nós já temos.
Já tá a turma fechada.
5 mulheres maravilhosas. 5, a quinta sou eu, tá? São 4. E março já tem a turma fechada. Aí eu pulei fevereiro por causa do carnaval. Aí março já tem a turma fechada também, mas acho que tem ainda mais uma vaga. E aí eu tava sentindo pra ver se vai dar certo, mas assim, já está dando certo. Então acho que eu vou fazer de 2 em 2 meses ou todo mês. E aí eu vou ficar mais em São Paulo e o Sérgio vai ficar mais no bar.
É que você voltou a trabalhar em São Paulo.
É, gente, porque tem que pagar a conta.
É pra mesma agência?
E porque a ergonomia, mas a ergonomia a bordo também não é das melhores, né?
Não, sabe o que acontece? O trabalho do Sérgio é fazer charter. O meu trabalho é home office. Não dá pra fazer os dois juntos. É. Então, quando eu tenho um trabalho, por exemplo, quando entra um job, o Sérgio tem que cancelar se eu tô lá morando no barco. Porque, ou então, assim, se eu tivesse uma marina, eu ia ficar sentada na marina. O que também não é exatamente tranquilo, tá? Porque tem maquita do lado, galera gritando e tal.
E outra, ele teria que voltar do charter pra marina, pra você poder dormir.
A gente já pensou em todos os modelos. E eu acho engraçado que a gente recebe as pessoas e as pessoas vêm solucionando, não, aquilo que você falou, né? Pensando, não, por que você não faz isso? Por que você não aluga, não sei o quê? Então, assim, a gente já tentou tudo. A gente já... Teve uma vez que eu aluguei um apartamento no Bracuí. E aí o Sérgio ficava falando que eu peguei um trabalho muito grande, de 8 meses. Só que aí eu fiquei no apartamento, então assim, eu não velejava, eu só que quando o Sérgio voltava a gente se via, isso era legal. Mas eu falei, pô, eu tenho a casa da minha mãe em São Paulo, eu não vou ficar alugando um apartamento em Angra pra...
E quando ele volta, você pode
quando
ir
ele
pra
volta,
Angra,
eu posso
barco.
Pra Angra. Então esse ano, então por isso que eu falo que eu já fiz todas as modalidades. Então em 2021 a gente fez essa, eu aluguei um kitnet em Angra, que dava pra ele encostar o barco. E aí ele saía fazer
a charter. Eu acho que a solução é a casa do André. Eu acho que a solução é invadir a casa do André.
A casa que o André tem
uma barraca,
dele,
já tem uma barraca do jardim.
Não, não, tem que pegar a casa.
Ficar trabalhando na piscina.
É uma casa legal.
Não, não, mas é que ele tem a família, então vai na
tem
barraca do jardim, que já tá.
Ele
mas
vai pra âncora. Tá vendo, ele que vai pra âncora, André.
Motorhome.
Mas então, gente, tudo isso assim, aí o lucro do projeto vai pagar o motorhome.
Que essa é a parte.
A gente já pensou em motorhome, a gente tinha um baratinho.
Sério, eu falei brincando.
A gente ia alugar um em Paraty, mas eu falei, Sérgio, se a gente...
Faz sentido.
Se a gente vai ter um motorhome
e
o barco,
atrás
onde
do
eu vou deixar o barco? Porque se ele vai ficar comigo...
Sim.
Então ia ficar eu no motorhome e ele no barco. O barco é a famosa gaiola de ouro, que agora vou levar pedradas também por causa disso. A gente não pode largar o barco. Olha, quantos convites maravilhosos a gente recebeu. Ai, vai ver meu sítio, vai lá pra minha casa, não sei de onde. Meu apartamento tava... A gente não pode ir, porque não tem onde deixar o bebezão. Entendeu?
É criança, né?
É guarda compartilhada, então agora o Sérgio tá lá e eu tô aqui.
Boa.
Mas mesmo assim, a gente ama esse negócio. Não é porque a gente é realista que a gente não gosta,
amo,
né?
Amo muito. Já tô
você se imagina
saudade,
sem barco?
Então eu vou pra lá
eu
amanhã.
Fico sem barco.
Vou pra lá amanhã.
Aí.
Mas
ó, 9 horas de estrada, em janeiro, São Paulo, Angra, tem que amar muito.
Tem que amar muito. Sem carro, porque nessa de sermos nômades, a gente vendeu o carro. Sim. Não fazia sentido nenhum ter carro. Vendemos bicicleta, vendemos tudo. E aí, então, ó. Então, a gente fez esse modelo, que era aluguei um lugarzinho em terra, e onde perto do barco. Nossa, a gente já passou em todas as praias ali de Angra, Retiro. Tudo a gente vai procurando apartamento pra alugar. Assim, mas não um apartamento. A gente quer, assim, um lugar pra eu sentar e botar o laptop.
Nem no Porto Belo tem um lugar legal.
O hotel do Frade.
É importante um helicóptero. Eu digo que o que falta muitas vezes é o helicóptero.
O que falta é o dinheiro, né, gente? Vamos combinar. Não, aí a gente tentou isso. Aí agora, a nova modalidade, a gente está tentando. Eu em São Paulo e ele no barco. Não posso dizer se deu certo ainda, porque acabamos de começar, foi 2024. Mas dá saudade. Que aí eu tenho saudade dele e do barco.
Sabe uma coisa que eu acho legal do que você tá falando? A gente, infelizmente, tá indo pro final. Mas o que eu acho legal quando é bom Mas o que eu acho legal é que, assim, não sei se você deve ter tido essa percepção, mas que vocês estão conduzindo isso da mesma forma que velejar, not sticking the plane. Porque tá adaptando. A gente navegar isso. A gente quer ir daqui pra lá. Tá, não deu desse jeito. Vamos fazer de outro jeito. E não, não ter compromisso com o erro, com o que não tá funcionando.
Estão regulando as velas. É, no ano passado a gente ia subir a costa. Ah,
que é algo que já talvez com a data marcada, não fosse, falou, não, se não tivesse em mente de navegadores, não tinha essa visão. Ah, não deu certo, vamos desistir, acabou e pronto. Né?
Tá não, sempre desistir não existe.
Desistir é pra sempre.
Não tem, ó, balancei aqui o...
não tem problema. Gustavo é bravo, mas ele tá de boa hoje.
Não, gente, mas ó,
Corinthians ganhou, Gustavo. Ah, então tá tudo
só
certo.
Só uma pergunta, vocês pensaram nos dois barcos também, né? De ter o barco pro charter e o barco que foi quando...
Eu tenho uma história pra contar, mas não sei se eu posso, porque ela me dá muita vergonha interna minha.
É, agora vai ter que contar, mas é rapidinho, senão o Gustavo me bate.
Foi o que a gente decidiu ter um barco só, mas basicamente a gente passou um tempo com o Brave na marina, Bracuí, tá. E o Caru estacionado, ancorado na frente do Bracuí. E aí eu e o Sérgio, a gente ficava no barco, e quando a gente via previsão de vento e tal, ele pegava o botinho e dormia no Caru. Porque eu tava na marina bem, e a gente, nossa, e a gente fez umas 3 ou 4 vezes, assim, perrengue, 3 da manhã, você pega o botinho, vai lá e começa a ventar antes do que o... Enfim. E uma dessas noites que ele foi dormir lá, eu quase afundei o Brave com água doce da marina. Por isso que eu falo, se eu tivesse realmente afundado, eu ia ter que mudar de país, assim, de vergonha.
Cara, não ia misturar água salgada.
Só que eu contei, contei o fim da história no meio, mas basicamente a mangueira da marina estava no cockpit, ela tem uma biqueira e ela tem um registro. Todo dia eu fechava o registro. Aquele dia eu fiquei com preguiça. Falei, não quero fechar o registro, não. Mas tinha a biqueira. E tava no cockpit, gente. Cockpit tem ralo, né? Cara, mas assim, foi aquela conjunção certinha. 3 da manhã, deu um pico de pressão na marina. A biqueira explodiu. Até aí tudo bem que a água ia ficar saindo pro ralo do cockpit. Não, mas a mangueira encaixou na tampa do paiol. E como tava muita pressão, ela começou a entrar pra dentro do barco. E eu dormindo. E foi muito louco, porque eu ia morrer eletrocutada ainda, porque eu trazia o 110 da marina.
Meu Deus.
E naquela noite eu botei pra cima. Eu sempre botava no chão. Era um tipo uma fichazinha, uma tomadinha. Que eu ligava o ventilador e tal. E aquela noite, antes de dormir, eu peguei e botei pra cima, assim, do móvelzinho. Não morri por causa disso. Então, durante a noite, eu fiquei sonhando com água. Aí eu falei, putz, aí eu acordei e falei, não tô sonhando, é barulho de água. Mas, gente, água, pensa em água caindo, não é uma aguinha.
Sim, é muito impressionante.
Aí, quando eu fui sair da cama, tudo escuro,
tudo molhado.
Água, não, já tinha, o pai já tinha água.
Meu pai
já tava afundando, já. Foi muito rápido. Sei lá, deve ter ficado uns 15 minutos enchendo de água e a bomba de porão não ligou, que era uma paralela, foi aí que a gente sabe que tem que botar boa. E aí, gente, foi o caos, porque em vez de eu provar água, eu sei que tem que provar água, só que naquele momento de coisa, eu não provei a água. Eu fui indo para os outros passos, eu fui, peguei lanterna, fui vendo registro por registro e tal. Se eu tivesse provado a água, eu não ia fazer o que eu fiz, que fui lá fora, que tô afundando. Cara, foi ridículo, ridículo. E aí veio o guardinha da marina, veio o Rafa, veio todo mundo. Só que aí, enquanto eles estavam vindo, eu vi que não era no banheiro, aí eu abri a tampa do motor pra ver. E eu com aquele toquinho, conezinho de madeira. Aí quando eu abri com o conezinho, quando eu vi, era um aguaceiro, assim, atrás do motor. Aí eu, com um toquinho, assim, onde eu ponho o toquinho? Aí eu fui seguindo a água, eu vi que era da mangueira. Nossa. Na hora que eu vi que era da mangueira.
Olha que história boa que saiu.
Aí eu falei, gente, pode deixar, já tá resolvido. Pode dormir, é claro que foi às 3 da manhã. E aí, gente, história ridícula. Não afundou, não perdi nada, não, na verdade perdi o meu carregador do laptop, custou
um pouco do orgulho,
bastante do orgulho. E aí no dia seguinte, quando o Sérgio chegou, eu falei, olha, tem que vender um barco, porque assim, se ele estivesse vindo comigo, alguém ia provar água, cara, ia provar, é doce, beleza, vamos aqui ver onde é que é, né, água salgada é outra história. E aí eu falei, não, tem que vender. Ele falou, tá bom. Então foi aí.
Rapidinho, é o final mesmo, não me olha, Gustavo, é rapidinho. A gente passou por uma dessas, a última vez que a gente conseguiu velejar só nós dois, que é raro.
É verdade.
E aí eu olhei, tinha água no paineiro ali, e aí eu desci, mas a primeira coisa que eu fiz, É doce.
É. Não, agora é a primeira
doce.
Vez que...
É doce.
Ele falou, é doce, eu posso continuar velejando? É, ele, não. Não, ele não quis.
Fez não sabia de onde estava vindo.
É, aqui. Não, é sempre bom você...
A gente estava um pouco longe.
É isso aí, galera. Episódio 62.
Mas ela volta. Mas tanta coisa ela
fala. Eu sei, ela fala bem. A gente
gosta. Falo pra caramba.
Não, mas é.
A gente adora.
Assim.
Agora a Paty tá em São Paulo, então pode ver mais.
Mais vezes.
Posso vir mais vezes, exatamente.
Abração pro Marujo, pro Sérgio, que não pôde estar aqui, mas vai ganhar presente. Mandar
ele não pôde se defender.
Não pôde. É, então, eu quero fazer um só com ele, que é um pra você e um pra ele.
Ele não gosta de falar, não adianta.
Então, mas aí a gente vai fazer a bordo. Aí a gente,
mentira, porque a gente foi dar a palestra, nem contei isso que a gente tá dando palestra. Eu fui fazer a palestra e ele falou, não vou falar nada. Chegou e falou, caramba.
Pronto, trazer ele aqui.
Tá bom?
Então, nosso podcast semanal, obrigado Vivi, obrigado Gustavo, obrigado Isa, que veio hoje aqui. Visitar a nossa produtora, ó, a gente tá cheio de produção agora, olha só. Esse, eu não sei brincar, né? Quando começa a brincar é que nem a Cusco, né? Quando viu, virou que virou. O podcast virou isso, mas é a nossa diversão
que
aqui.
Bom.
Que bom que vocês gostam. E vamos como?
No pano mesmo.
No pano mesmo até o episódio 63, vamos falar de âncoras.
Tchau, gente.